Kim nível 1, aula 6. Na verdade, nós falamos de vários assuntos relacionados à Sfirá de Da'at, que é entendimento e conhecimento. E o mais importante a gente se lembrar é, aliás, o que está escrito aqui, que o poder que equilibra a alma se manifesta em um único pacto com dois aspectos. A gente trabalhou isso. A gente falou da língua, que promove esse balanço com os 10 dedos. Falamos desses assuntos. Esse é um grau de Da'at. E também no Brit, que é no pacto da aliança, como foi explicado. Tem a ver também com os 10 dedos do pé, etc. E a Sfirá de Yesod. Tudo isso para mostrar, a gente terminou a aula passada falando sobre diferentes centros de energia no corpo, na verdade, e como eles são balanceados, e falamos também em outros momentos das forças de atração do lado direito da mão, as forças de repulsão da mão, todo o processo que, na verdade, mais na frente vamos poder tratar, as questões de cura e tudo isso. Na verdade, uma outra maneira, talvez mais fácil, e voltando para um grau mais abstrato, de tratar esses pontos de força, essas ideias que nós estamos trazendo sobre o equilíbrio, é dizer que o pacto com esse aspecto superior, que inclui a língua e os dedos, etc., na verdade nós estamos falando, aqui vou introduzir um novo conceito para vocês, de um Da'at, mas um Da'at chamado Da'at Elyon. Elyon significa mais elevado, como querendo dizer o Da'at de cima também. E nesse outro ponto do eixo, onde existe esse outro balanço entre o Brit, que é a aliança, e os 10 dedos do pé, e a relação com a Sfirá de Yesod, e tudo que nós já falamos, chama Da'at Tahton. Tahton significa mais baixo. Então, na verdade, tudo aqui que está sendo falado, a gente teve que trabalhar para chegar nesse ponto, que existem, na verdade, duas realidades, dois centros de energia, dois focos fundamentais que afetam tanto o nosso corpo quanto a nossa vivência na realidade. Esse Da'at Elyon é uma perspectiva de toda a realidade criada de um ponto de vista por cima, ou seja, a partir do Criador. Esse é um assunto importante. Eu já mencionei que toda a arquitetura espiritual que nós conhecemos e trabalhamos, ela só tem coerência para o nosso benefício de a gente entender alguma coisa sobre o espiritual. Mas, sob o ponto de vista do Criador, só existe Ele. Isso que é incrível. Como dizia o Maimônides, grande pensador e codificador da lei judaica, que só existe um único ser no universo, é Deus. Então, sob o ponto de vista de cima, só Deus, só o Criador é a única essência que existe. Esse é um ponto de vista superior. E que, portanto, nada que existe, por assim dizer, existe independentemente dele. Essa é uma visão muito linda, muito sublime, muito sem emendas. Ela é perfeita. Então, essa é uma visão que tem a ver com o Datelion, com o entendimento celestial, supremo, superior. O Datarton é o contrário, é a perspectiva da criatura. É como nós enxergamos a realidade criada. A gente reconhece a pluralidade de toda a realidade, toda a existência, mas verdadeiramente a gente desconhece a essência do Criador. É um pouco que é o contrário. Essa é a realidade que a consciência da pessoa, da maioria das pessoas, se encontram. Elas se encontram numa realidade de Dat Tarton, ou seja, da consciência do entendimento inferior, onde a gente só reconhece as divisões entre as coisas e tem grande dificuldade de entender as uniões. Mesmo porque o mundo é multifacetário, então é muito difícil, através dos nossos próprios sentidos, que permitem a alimentação de informação e de processamento de ideias e de outros fluxos de uma maneira fragmentada. Você escuta, você vê, etc. A gente tenta entender e processar isso simultaneamente, mas nós temos limites para isso. Tanto que a gente fala que uma pessoa pode ser, de fato, ter os seus sentidos completamente levados a um nível que ela não consegue mais processar a informação. Nós temos dificuldade no processar, literalmente, a informação. Então, a gente enxerga o universo de uma maneira fragmentada. Mais do que isso, justamente por a gente ter essa visão do Da'at Tarton, do Da'at inferior, nós temos dificuldade de enxergar a realidade. Se a gente não tivesse a dificuldade de ver as coisas como elas são isoladas, a gente veria o todo, a gente estaria em contato com Deus de uma maneira revelada. Nós não temos essa capacidade. E por isso que eu já falei para vocês que existe a ideia da era messiânica, como falam os profetas, que na era messiânica nós veremos o divino através da nossa carne. Isso é interpretado como querendo dizer todos os nossos sentidos vão poder perceber o divino. Hoje nós não vivemos uma realidade que isso é permitido. A gente consegue falar e buscar a ligação com o divino através de grande esforço, muito difícil, muito complexo, mas pela nossa mente. E também, assim espera-se das pessoas, com o desenvolvimento através da tua mente, do teu estudo, etc., de uma retificação do caráter e, portanto, que emoções mais puras de ligação com Deus e de temor a Deus possam se desenvolver a partir do reconhecimento de que existe algo, obviamente, que transcende a sua capacidade tão limitada e particular de compreender essa realidade inferior. Então, o Dat Tarton é a perspectiva da criatura do seu Criador do ponto de vista de baixo, ou seja, da realidade criada. Então, dessa perspectiva, a criação reconhece a existência do seu Criador, mas é incapaz de verdadeiramente conhecê-lo. É muito difícil o trabalho de buscar conhecê-lo, e é o mais importante trabalho que existe no universo. Por isso que ele é tão difícil. Então, item 2. A expressão externa de Da'at Elyon é através das palavras da língua. Especialmente quando falamos palavras de Torá, em particular, quando falamos sobre os aspectos íntimos. Que acaba lá. que quer dizer isso? Então, nós temos uma capacidade de estar ligado com esse conhecimento superior. Ele precisa ser retificado. Essa retificação, como a gente aprendeu, que esse nível superior de dar tem a ver com a língua. A língua é fundamental porque o homem só é um falante através da língua. Um eunuco foi um falante, mas em ter tido a sua língua cortada, ele não fala mais. A língua é fundamental. A maneira que a gente trabalha a língua. Então existe um tikkun, uma retificação da nossa consciência superior através da língua. O que quer dizer isso? Quando a pessoa começa a falar e incorporar, de fato, Deus no seu falar, ela está, na verdade, retificando um órgão santo. A língua é um órgão santo, e como a gente aprendeu, ela faz parte do aspecto superior que seja da aliança, da revelação dos 10 mandamentos. Lembra que eu expliquei das tábuas? O aspecto superior tem a ver com a língua. Faz parte do aspecto superior do pacto, que é único, mas ele tem duas dimensões. A ideia do órgão sexual, como eu expliquei, e a ideia da língua. Os dois estão interrelacionados, mas é uma única aliança. Então, as pessoas, elas não vivem no grau de anjos, nós temos necessidade de crescimento constante. Então é importante entender que através da língua, que é uma metáfora para dizer através da sua fala, você retifica esse aspecto da sua consciência, que é uma consciência diminuída. Nós sabemos que é diminuída. A gente sabe que a gente não vive no potencial da nossa consciência. Eu já expliquei para vocês que sobre Adão, que ele vivia e tinha uma consciência completa, onde ele enxergava de um lado ao outro de todo o contínuo da existência, ou seja, ele não tinha limites de percepção e consciência. Entendo ele transgredido, ele diminuiu seu status espiritual, o que significou a implicação da diminuição de status espiritual igual à diminuição da consciência. O contrário é verdadeiro. Quanto mais elevado espiritualmente uma pessoa, maior a sua consciência. Você pode substituir a palavra maior como mais lúcida. Lucidez, consciência e iluminação, que é a palavra mais popular, fazem parte de purificação. Então, através do teu crescimento espiritual, você desenvolve consciência. Daí, nós temos que aprender como que a gente também, entre outras coisas, desenvolve a nossa consciência. Como é que a gente pode retificar um pouco esse aspecto? Bom, a gente tem uma aliança importante, chamada aqui o aspecto da língua, aliança da língua, o pacto. A língua representa a fala. Como é que você retifica uma coisa? Eu expliquei para vocês uma vez. Como é que eu retifico o poder da minha imaginação? Ué, fácil. Estude aquilo que é absolutamente ligado à imaginação, mas de uma maneira absoluta e eterna, e não particular, não veio do homem. Não é uma imaginação corrompida ou corrompível, ou passiva disso. É algo que vem estritamente de Deus. A Kabbalah, o estudo do aspecto íntimo do Criador, representa o máximo da imaginação, porque, na verdade, nós estamos tratando de aspectos extremamente sublimes e abstratos. Quando você estuda esses assuntos, você está retificando, está se ligando a um canal eterno e totalmente santo. Se for assim passado para vocês, de uma maneira santificada e verdadeira e honesta. Quando você se liga com coisas menores, você vai ter um efeito finito, particular. Você não vai estar retificando nada. E, infelizmente, pode até acontecer, você está se desviando do caminho, Deus me livre. Pior ainda, mais perigoso ainda. Então, quando você pega esse órgão santo, que representa um aspecto da ligação com Deus tão fundamental, que é a fala. O homem é chamado de um medaber, um falante, isso que nos distingue das outras espécies. E você incorpora nessa fala palavras santas, você está retificando essa tua aliança, esse aspecto tão importante da sua aliança sagrada. Então é importantíssimo falar de Deus. Não basta a velha ideia errada e superficial, ocidental em particular, e oriental também, nas religiões orientais que desconhecem esses assuntos, e dizer eu sou bom, eu tenho Deus no coração. Não é suficiente isso. Tem que ser falado. Você afeta o teu ambiente quando você fala de Deus. As pessoas te olham diferente. Eu não estou dizendo incorporar Deus no vocabulário popular, como é conhecido, por exemplo, no Brasil, e faz parte da língua portuguesa, que o brasileiro usa muito Deus na sua expressão coloquial. Vou usar apenas na posição de professor, de explicar, obviamente a gente evita de usar a palavra Deus em vão, porque a gente sabe do mandamento de não usar o nome de Deus em vão. Então, mas para ensinar eu posso explicar como funciona. Então, pessoas que falam, e nós já falamos um pouco disso também no passado, graças a Deus o tempo todo, e se Deus quiser, e pior ainda, isso é algo gravíssimo espiritual, o erro crasso que as pessoas ignorantes falam, eu juro por... Não pode nem falar, eu juro, Linda, não pode nem falar essa expressão. Um dia, quem sabe daqui a alguns anos, eu vou explicar para vocês o que significa jurar, sob o ponto de vista espiritual. Vocês vão entender que não pode jurar nunca. Não se faz juramentos. Algo muito sério. Principalmente se existe o risco, possivelmente, de que você não vai cumprir o seu juramento. Esse é o problema. E o que significa não cumprir uma promessa, de acordo com a lei espiritual. Então, e pior ainda, jurar pelo nome de Deus. É o máximo da profanação, se você parar para pensar. Duas coisas proibidas juntas de uma vez só. Você está jurando e usando o nome de Deus em vão. Mas as pessoas são muito fortemente não conhecedoras de nada. A escuridão aí fora é intensa e profunda. Então, precisa guiar, precisa ter luz. Agora, eu estou dizendo uma outra coisa aqui. Incorporar Deus na sua linguagem, ele se inicia primeiro quando você tem intenção do que você está falando. Quantas pessoas nós conhecemos que falam que está tudo bem, graças a Deus? E se você pergunta para essa pessoa sobre o que ele está se referindo, ela está se referindo, eles são capazes de uma maneira jocosa brincar que é só uma expressão que eles estão usando. Eles vão afirmar que de fato não é graças a Deus, é só uma, entre aspas, expressão do povo. Tem que parar isso. Tem que parar com isso. Quando você usar a expressão Deus na sua frase, sinta isso, que você está de fato falando para ele isso. É muito importante tomar cuidado com essas coisas. Existem causa e efeito espiritual como existe causa e efeito físico. Então, as pessoas não sabem, olha, quantidade de coisas negativas que infelizmente assolam o mundo somente pela profanação do nome de Deus. Fora todas as outras centenas de transgressões que existem. Então, precisa tomar consciência. Segundo, então no primeiro nível básico, ela remover da sua frase, do seu sistema de comunicação, expressões que mencionem o nome de Deus, sem que ela tenha intenção de fato. Ela está falando só de uma maneira automática, sem nenhuma intenção no coração. Tem que parar com isso. Número dois, incorporar, agora sim, a ideia de usar a expressão de Deus com a intenção positiva. Porque não se confundam. Isso é uma regra muito forte. Não fazer o mal não quer dizer fazer o bem. Então, primeiro você deixa de fazer uma coisa, depois você inicia a fazer outra correta. O fato de você ter deixado de fazer uma coisa incorreta é parte de um processo. É um primeiro estágio. Não representa o aspecto total. Então, tem que parar de fazer o errado e começar a fazer o certo. Aí você está retificando o errado. Então você começa a incorporar, quando é cabível, essas palavras de uma maneira que você tenha intenção e não como um cacuete apenas. Segundo lugar, e num nível mais elevado, é quando você começa a falar para pessoas, quando você está falando para uma pessoa que está angustiada, Em vez de você dar suas opiniões do seu ego, você fala para essa pessoa uma visão verdadeira, uma visão que traga uma substância, algo de um nível espiritual profundo, que naturalmente você vai estar mencionando e através do seu estudo você vai estar conhecendo e vai trazer um alívio para essa pessoa. Não porque você quer algum crédito para isso, não porque você quer alguma retribuição para isso, porque de fato você está focado no oferecimento, você quer ser um agente de Deus. Você está lá falando uma palavra boa, como nós já falamos, uma palavra boa ajuda. Aí você está falando de coisas elevadas, você está retificando a sua língua. A mesma língua que, infelizmente, a gente usa, a gente sabe disso, cada um no seu nível, para fazer uma série de transgressões. Depois, a expressão externa de Dattaton é através da união do homem com a mulher. E Adam conheceu Hava, sua esposa. Sabe que a primeira vez que a palavra dat aparece na Bíblia é nesse verso, porque a raiz da palavra conheceu em hebraico, nesse verso, é dat. É yadá que fala em hebraico, conheceu. Yadá é dat, a raiz. Por isso que a gente traz a ideia que conhecer significa ter intimidade com o conhecimento. Ter conhecimento é ter conseguido ter intimidade com o objeto daquilo que eu estou buscando conhecer. Isso é ter conhecimento. Quem não conhece não é íntimo da coisa. Então, por isso que a expressão conhecer, como a gente fala biblicamente, implica tanto conhecimento aqui, quanto a gente aprende, que implica também o conhecimento de intimidade física. Só que isso representa, na verdade, o da Tartor, quer dizer, um conhecimento material. Por mais que haja uma união espiritual e algo sagrado e maravilhoso, o fato é que existe uma intimidade efetivada pela união do corpo, que é um nível diferente do que um nível transcendental, que realmente está muito acima desse tipo de conhecimento. Mas, de qualquer maneira, o importante entender, como eu falo aqui, a língua e o Brit é a aliança no órgão sexual, são manifestações de uma única aliança sagrada, como já foi falado várias vezes. E elas são, de fato, interrelacionadas em essência, e elas emanam de Dat. Então, uma outra maneira de eu falar a aliança da língua, que é o aspecto superior, e a aliança do órgão sexual, que é o aspecto inferior, e os dois estavam no meio, vamos dizer assim, simbolicamente das duas tábuas, e representam um único pacto, aqui nós estamos usando também uma nova maneira de se expressar, e dizendo que existe uma aliança chamada Dat Elyon, uma maneira de a gente ter consciência superior e uma consciência inferior. E, de fato, é muito interessante que existe uma correlação, porque esses dois aspectos, afinal, são aspectos de uma mesma aliança, e eles representam a possibilidade de retificação da aliança como um todo, e a gente vê isso nos relacionamentos, que é um assunto de Zivugim, a gente conhece. Porque a maneira que, de fato, a pessoa fala com a outra, vamos falar marido e mulher, a maneira que o marido fala com a mulher vai ter um efeito na maneira em que ele vai conhecê-la sob esse ponto de vista tarton, mais baixo, no nível de intimidade conjugal. Muito da maneira que é falado primeiro em cima é a maneira que vai se manifestar depois. Então, a qualidade da intimidade depende e se inicia a partir da fala. É a partir da fala entre dois seres humanos que estão em busca de uma intimidade que vai determinar a qualidade dessa intimidade. Começa, na verdade, a intimidade na fala, na conversa, em como você se expressa, marido para mulher, mulher para marido, etc. É fundamental começar aqui. Não pode começar aqui. Tem que começar aqui. É muito importante. Senão, não tem intimidade. Na verdade, você está rebaixando, você está piorando a situação. Você está pegando uma coisa que, de fato, é uma aliança sagrada, e você está rebaixando para um nível onde não existe nem mesmo o processo básico de começa na boca e termina na intimidade conjugal. Você está diretamente indo só para o aspecto estritamente físico. E é por isso, nós vamos falar no final da aula, que isso causa uma série de problemas na sociedade. Justamente a ideia é que é cortado e é totalmente desdenhado, até mesmo de uma maneira despeitada, qualquer aspecto da intimidade conjugal que não seja eminentemente a intimidade conjugal. Perde-se completamente qualquer noção sobre santidade. Se torna um ato não diferente de eu tentar juntar dois objetos. Na verdade, você trata uma coisa santa nos seus dois aspectos, da língua e do órgão sexual, e traz para o nível mais baixo possível, que é o nível onde existe a total ausência dos dois aspectos que tem a ver com essa aliança sagrada com Deus. Maneiras muito profundas de a gente poder retificar a nossa vida nesse mundo. E por isso que é tão devastador a maneira tão leviana que tantas pessoas trabalham nesse departamento. É algo muito, muito sério. E trazem juízos severos, etc. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso no final da aula. Muito bem. Vamos agora passar para um outro assunto, que é falar sobre a boca. Eu queria que vocês observassem, a gente falou de alguns outros órgãos, fazer um pouco mais dessa anatomia espiritual, acho que vocês vão achar muito interessante. Eu queria que vocês ficassem, enquanto eu falo, se quiserem anotar alguns insights sobre a boca, vamos acompanhar, que é muito interessante a maneira que isso funciona. Então, eu coloquei aqui de novo uma representação bastante frugal, mas boa, da Etzheim, da árvore da vida, só que eu omiti lá em cima a coroa, que é Keter. A gente sempre fala que o aspecto de Keter, ele é sublime demais para a gente trabalhar, ele basicamente tem uma relação com o desejo, que nem a coroa que está em cima da cabeça, transcende o racional, assim como o desejo, a gente transcende o nosso racional, ninguém sabe por que deseja alguma coisa, deseja algo que a gente não sabe nada a respeito. Então, Keter a gente deixa de lado para não falar. E também existe essa outra regra conhecida em Kabbalah, que em geral, quando você monta uma time para explicar alguma coisa que tenha Da'at, você não precisa colocar Keter e vice-versa. Não é necessário, mesmo porque, eu já expliquei também para vocês, que Da'at é um reflexo, está no mesmo eixo de Keter, e na verdade é um reflexo consciente desse aspecto superconsciente. Um, você tem um aspecto de um grau, transcende a sua consciência, o seu ponto racional, e já em Da'at já existe uma consciência, talvez algo muito próximo do que seria consciente e subconsciente, por assim dizer. Então, como não é esse o propósito da aula, a gente não precisa trazer muito esse assunto. Então vamos começar a partir da coluna da direita. Vocês veem, como sempre, tem a coluna da direita, central, esquerda. Acho que o mapa realmente mostra exatamente como a coisa funciona. Então, a gente tem nossos termos familiares. Na direita tem Chokmah, sabedoria, vocês já sabem disso faz tempo. Binah, compreensão. Depois Hesed, benevolência. Gevurah, força. Tiferet, beleza. Netzah, vitória. Chod, agradecimento. Yesod, fundação. E Malhut é o reino. Agora, vamos ligar isso. A gente falou tanto de boca, como eu tinha combinado com vocês que eu iria falar na outra aula, que de fato existe uma representação das Sfirot na boca. Por isso que dá para retificar. Como existe essa representação tão profundamente básica e fundamental, espiritual, dentro da tua própria boca, não é à toa que aqui é tão vital que você retifique a sua fala, porque aqui existe toda, vamos dizer assim, uma estrutura que é a correspondência direta dos canais de emanação divino em toda a realidade. A boca é um órgão santo, por incrível que pareça, pelo que a gente escuta por aí. Mas isso é um erro da nossa geração, do homem, da queda do homem. Eu estou trazendo uma outra visão para vocês. Então vamos acompanhar alguns desses assuntos. Então, o pálato. O pálato se relaciona com sabedoria. É tão sutil. Da mesma maneira que a gente diria que a sabedoria experimenta, é aquela faculdade que permite com que a pessoa experimente novos flashes de insights. Nós falamos disso muitas vezes. Esse potencial de uma ideia que ainda não se desenvolveu, esse insight, essa intuição tão poderosa, tão forte, antes de ser ramificada, desenvolvida. O pálato tem a mesma ideia com os sabores. Ele experimenta um sabor. O primeiro momento em que você entra...